Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de abril de 2021. E eu tenho vergonha, vergonha mesmo, de ser brasileiro no cenário global por conta do governo Bolsonaro. E eu não estou sozinho. Eu fiz uma pequena enquete no meu canal do Twitter. É lógico, não é uma enquete tão representativa assim, porque afinal ela está sendo respondida por quem, por alguma razão misteriosa, resolveu me seguir, mas 81% disseram sim, eu tenho vergonha de ser brasileiro, 19% misteriosamente não, estão se orgulhando de alguma coisa que realmente me escapa no momento, até gostaria de saber, até quem sabe isso me ajuda um pouco, mas qual é a surpresa? A gente já tinha feito as contas muito recentemente aqui no Radinho de que é inevitável que o número de ontem, 4 mil, praticamente 4.200 mortes, era absolutamente previsível, não tem surpresa nenhuma, né? Não tem choque nenhum. Aliás, hoje provavelmente vai ser pior, porque afinal o número de casos continua por volta de 80, 90 mil novos casos por dia, e hoje mesmo no Estadão tinha um gráfico bastante assustador mostrando os países com a maior média de mortes. Nós somos disparado a maior média, mas é disparado, tipo 4 vezes mais do que o segundo colocado. E não adianta falar, não, é porque o Brasil tem muita gente. Não, porque um dos países é a Índia, que tem 5 vezes mais habitantes, ou 4 vezes mais habitantes que nós. Outro país é os Estados Unidos, que tem quase o dobro da nossa população. Então nós estamos morrendo como moscas e certamente não vamos ser bem recebidos, vamos ser recebidos com suspeita, aquela história de brasileiro fazendo a festa pelo mundo, não é? Aliás, recentemente conversei com um velho amigo e a gente estava se perguntando por que nesses cursos bacanudos no Vale do Silício só tem brasileiro, uma coisa, um fenômeno estranho, né? Tanta gente aí querendo ver coisa de vanguarda e volta para o Brasil, para as capitanias hereditárias, onde a gente não consegue tangibilizar minimamente os progressos disruptivos aí da tecnologia exponencial e da ciência, a gente não consegue. Aliás, tem um artigo, eu vou dar um link aqui. O Roberto da Mata, ele é um antropólogo que escreve no Estadão. Ele escreveu um texto muito interessante aqui, eu não vou ler o texto inteiro, claro, em que ele vai contar a dificuldade que é, num país como o nosso, seguir regras. Regras porque regras são leis que são, em princípio, impessoais, não é? E nós somos uma cultura onde o que prevalecem são os laços familiares, são os laços pessoais. Essa cultura é meio esquizofrênica. E aí tem o texto é extremamente interessante. Aliás, ele faz uma associação que vale a pena levar em conta, que talvez uma das coisas que explique a América Latina, e sobretudo o Brasil, é o fato de que na época, quando você tem quando surge o protestantismo, que é, convenhamos, aí sim, bastante disruptivo, porque vai questionar a autoridade da igreja, vai questionar a autoridade do Papa e vai tornar a relação com o divino muito mais direta, sem nenhum tipo de estrutura e hierarquia, etc. e tal. O que acontece é a reação da Igreja Católica, a chamada de contra-reforma, e o que ela faz é justamente reforçar aquela coisa de uma cada coisa no seu lugar, hierarquia, estrutura, um lugar certo para cada coisa, você fica aqui, eu fico aqui, né? Então isso teria reforçado essa nossa sociedade engessada. Mas eu vou ler só um parágrafo aqui que eu acho que é interessante e é sempre oportuno, infelizmente continua sendo válido, mas eis o dilema. Como seguir à risca leis impessoais sem olhar rostos, mestiçagens e laços de família, se as relações são fundamentais? Como estabelecer um sistema legal, igualitário, meritocrático, com base num sistema hierarquizado, escravocrata e aristocrático como o ibérico? Um sistema no qual o igualitarismo ofende, como faz prova o você sabe com quem você está falando? Pois bem, isso é só um pequeno trecho. E eu vou costurar isso com um podcast que eu ouvi ontem, extremamente interessante. Tem uma coincidência forte aqui. Ontem um raríssimo me indicou um artigo sobre uma pesquisadora que escreveu um livro sobre apertos de mão. O jornalista, acho que estava atrás de clique, né, e chamou a atenção para os rituais. Aperto de mão, como é que você cumprimenta as pessoas no mundo? Né? É lógico que tem as bizarrices, sei lá, tem lugar que você aperta o pênis do outro, seja lá o que for. É lógico que o jornalista chamou a atenção para as coisas mais exóticas, para quase não dizer eróticas. Mas o que é interessante é que, eu vou dar uma lida nisso, tal, por coincidência, um dos podcasts que eu sigo com mais carinho é do Intelligence Squared, que é uma plataforma de debates extremamente interessante, e ontem tinha uma entrevista com essa mesma autora. Então, é lógico, quando alguém lança um livro, o que acontece é que a assessoria de imprensa vai cavar entrevistas, vai mandar resenha de livro, então não é uma coincidência inexplicável, tudo faz parte, provavelmente, do esforço de divulgação do livro da moça. E eu vou dar o link aqui para vocês ouvirem, porque é divertidíssimo, sobretudo porque a moça fala super bem, é super articulada, é muito divertida. E a questão do aperto de mão, que parece nem inofensivo, parece uma coisa universal. Bom, primeiro, não é universal, não são todos os lugares em que você aperta a mão de alguém. Em países asiáticos, que são avessos ao toque, por desconhecidos, você não aperta a mão de ninguém, você, no máximo, você se curva, você faz um sinal de cabeça. É engraçado porque a própria autora falou: olha, eu, como venho de uma origem muçulmana, até os 25 anos de idade eu nunca tinha apertado a mão de ninguém, porque num país muçulmano mulheres não apertam a mão. É simples assim, né? Pois bem, acho que bom que ela superou essa. Mas tem uma história interessante, porque apertar a mão não tem um significado político que é interessante, que é o seguinte: você sempre teve maneiras de você demonstrar respeito e cumprimentar as pessoas, mas sempre levando em conta, lembrando aqui até o próprio texto do Damata, as diferenças sociais. Então, quando um mafioso lá vai cumprimentar o chefão, ele beija o anel. Né, quando você vai cumprimentar o Papa, sei lá o que você faz, não tenho certeza. Quando você, na Idade Média, ia cumprimentar um lorde, você se ajoelhava, e os rituais eram os mais diferentes, né? Os salamaleques, os rastapés, os rapapés, todos esses rituais para demonstrar, nesse momento, nesse encontro, em que cada, voltando aqui para o Roberto da Mata, né, que cada um está no seu lugar e tem um lugar para cada coisa. O que acontece é que, com o protestantismo, até com algumas seitas religiosas, como por exemplo os Quaker, que se recusam a admitir hierarquias e a questão toda de estratificação social, surge o aperto de mão como uma coisa essencialmente democrática. Democrática no sentido de que somos todos iguais, eu estou apertando a sua mão, não importa as diferenças sociais. Então, na entrevista, ela cita, inclusive, que mesmo na época da Revolução Americana, quando o país se torna independente, etc. e tal, o aperto de mão era um sinal, né, da sua posição. E até, acho que, se não me engano, o George Washington teve uma certa relutância em abrir mão dos salamaleques, etc. e tal, e aceitar o aperto de mão. É lógico, é sempre interessante a gente ouvir sobre culturas que fazem isso de outra maneira. Você tem o namastê indiano, você pode colocar a mão no coração, você pode, em alguns lugares você beija, em muitos lugares você abraça, em alguns lugares, aliás, vamos fazer um parêntese aqui, eu continuo fazendo aquele curso de inteligência cultural, de conscientização cultural do MIT, e um dos colegas nossos que trabalhou muito tempo nos países árabes, disse que, sobretudo na região do Golfo, uma maneira de você cumprimentar alguém que você tem intimidade é roçar o nariz, é tocar a ponta do nariz, que é uma... Eu nunca presenciei isso, nunca. Nem em filme eu vi isso. Estou acostumado a beijo, você vai para a Argentina, os homens se beijam, mas essa coisa de roçar o nariz é extremamente interessante. E tem também a anedota lá de segurar, bom, mas deixa para lá, isso é um pouco gráfico demais. Mas o que é interessante é que a pesquisadora, ela chama a atenção para um provável papel bioquímico nessa história, um papel biológico. E ela chama a atenção para uma coisa que eu estou sempre falando aqui no Radinho, que é: não somos excepcionais. A gente esquece, mas nós somos animais. A gente esquece, a gente quer esquecer. Eu não sei por que a gente cisma em esquecer, mas nós somos animais. E aí é só prestar atenção em como cães se cumprimentam, até que realmente apertar a mão é uma opção um pouco mais interessante do que ficar cheirando o traseiro de todo mundo que passa na rua. Mas chimpanzés, por exemplo, também apertam mãos. Eles, até agora não está muito claro por que que eles fazem isso, ou quando que eles fazem isso, ou o que que isso significa. Significar uma palavra que faz sentido, porque afinal os chimpanzés, eles têm relações sociais bastante sofisticadas, em que você manifesta, por exemplo, você se coloca como submisso a alguém que está mais alto na hierarquia, catando piolho, sendo subserviente, assim como cães também manifestam submissão enfiando o rabo no meio das pernas. As coisas significam, né? No mundo animal as coisas também significam. Mas, pois bem, chimpanzés, além de apertar as mãos, eles apertam os pés, o que é muito curioso. Eu gostei disso por várias razões. Primeiro, por chamar atenção para essa multiplicidade cultural do mundo. A gente esquece como o mundo é grande, e também por colocar a gente no devido lugar, que é junto com todos os outros animais. Isso talvez tenha aí algum tipo de significado que a gente talvez seja inconsciente. Quando você abraça uma pessoa, de uma maneira ou de outra, você está respirando as exalações que ela está soltando, as exalações bioquímicas. Quando você aperta a mão, você sente ali a pele, a temperatura, a firmeza do aperto. Então tem uma série de sinais aí que a gente pode não estar percebendo de maneira consciente, mas que são interessantes. Aliás, eu estou tentando, antes de estar quebrando a cabeça antes de começar esse episódio aqui, com um gráfico, mas vou fazer um outro parêntese. Ontem eu fiz um experimento. Vocês devem ter notado que ontem a qualidade do áudio estava um pouco diferente. Por quê? Porque eu resolvi fazer um teste de orelhada, completamente de improviso, para ver se era possível gravar o radinho ao vivo. Como eu sempre comento com vocês aqui, o radinho não tem roteiro, eu falo de improviso e também não edito, então do jeito que eu falei vai. Então eu falei, bom, para exemplificar isso, para tangibilizar isso, eu vou fazer um radinho ao vivo. E eu fiz isso usando o voice chat do Telegram. Então, quem segue o Radinho no Telegram, eu vou dar o link aqui, como eu sempre dou todo dia, caso o cara, sei lá, às 8, 9 horas da manhã tivesse com tempo disponível, ele podia ter acompanhado ao vivo eu gravando o episódio de ontem. A consequência não tão boa disso é que o áudio não ficou tão bom, porque eu acho que para o Telegram viabilizar essa história, ele comprime demais o áudio, então a gente perde qualidade. Hoje, por exemplo, eu estou gravando aqui o radinho, é o mesmo microfone, no mesmo lugar, mas eu estou gravando num formato sem compressão, praticamente sem compressão, um formato de alta fidelidade que chama FLAC. Depois eu vou sentar lá na máquina, eu vou só simplesmente acertar um pouco o nível, e mando e publico, e com uma qualidade que eu acho que é um pouco melhor. Mas então, desculpe ontem se a qualidade não estava tão boa assim, mas fez parte de um experimento. Eu não sei se faz algum sentido essa história de um dia fazer o radinho ao vivo, mas eu estou sempre fazendo experimentos, eu estou sempre usando vocês como cobaias. Mas vamos voltar aqui. Eu estava quebrando a cabeça agora de manhã com os gráficos, com os diagramas, que são muito interessantes, eles... Como é que eu descobri esses gráficos? Num artigo bastante provocativo que dizia o seguinte: olha, tem aqui um paper que foi publicado mostrando como que, se você pegar a biomassa, né, pensando sobretudo em termos de carbono, de todas as formas de vida, como é que ela se distribui, né? Que porcentagem da biomassa, né, da massa da vida, os humanos correspondem, ou as plantas, ou as bactérias, tal. E extremamente interessante, mas o artigo falou, ele menciona esse paper porque ele quer fazer um exercício. Olha, se você somar o peso, a massa de todas as formas de vida no planeta, você tem um número X. Agora, se você contar, né, todo os átomos de ouro que existem até uma profundidade razoável que a gente conseguiria extrair, vamos supor alguns quilômetros, vamos somar todo o ouro que você poderia eventualmente encontrar na Terra. Não quer dizer que é só um exercício, porque na verdade muitas vezes o ouro está tão disperso, está tão espalhado que não tem como você minerar. Mas em termos de quanto ouro existe nessa camada mais superficial da Terra, vamos somar? Bom, em suma, dá um valor em termos de massa parecido. E aí ele fala o seguinte, curioso, né? Porque a quantidade de vida que existe no planeta é equivalente à quantidade de ouro que existe no planeta, pelo menos em termos de massa. A questão é, o que vale mais? É ouro que vale mais? Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas as formas de vida da Terra e você fica só com ouro, como se fosse o rei Midas, aquele personagem da mitologia grega, né, que era tão ganancioso que os caras lançaram uma praga, ó, seguinte, você gosta de ouro? Então tá bom, tudo que você colocar a mão vai virar ouro. Aí ele acha tudo maravilhoso, vai parecer o apartamento do Trump, né? Não sei se vocês já viram o apartamento do Trump, parece um túmulo de faraó. Né, tudo dourado, uma coisa de louco. Pois bem, o que acontece é que, obviamente, ele faz a mesa de ouro, a cama de ouro, etc. e tal, aí ele descobre que a cama já não é mais tão legal, aí ele encosta na mulher, a mulher vira uma estátua de ouro, aí ele vai comer alguma coisa, a comida vira ouro. Bom, vocês conhecem a história, né? Os gregos sempre inventando histórias bastante educativas. Pois bem, então, se não houvesse vida na Terra e só tivesse ouro, você não ia durar 5 minutos. Mas então, tá bom, vamos imaginar que a vida seja tão valiosa quanto o ouro. Olha que coisa curiosa. Então, se é assim, quanto vale uma galinha? Bom, pega o peso da galinha, quanto vale isso em ouro, aí você faz as contas, a galinha custa uma fortuna. Né? Então, só para é um exercício um pouco provocativo para chamar a atenção do valor da vida. Né, a gente fica quebrando a cabeça aqui por causa do ouro, só pensando no bônus, né, no bottom line, etc. e tal, mas né, a vida eu acho que é mais valiosa e a gente não valoriza tanto. O gráfico que eu estava contando para vocês, o cara ele consegue colocar num diagrama a distribuição de peso conforme as espécies. E isso é muito perturbador, pelo menos para mim. Porque, primeiro, nós humanos somos uma fração simplesmente irrisória. Né? A maior fatia disso tudo são plantas, mas, para minha surpresa, bactérias, nossa, tem muito mais biomassa de bactérias do que de pessoas. Vírus, a mesma, se você somar todos os vírus do mundo, dá muito mais do que pessoas. Animais, bom, em suma, é bastante. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Aí você percebe que tem muito mais artrópodes, né? Aranha, artrópode, acho que é. Formiga, essas que tem mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. E nós somos uma fração pequenininha, só que assim, mesmo assim a gente faz um estrago danado. Né? Vale a pena lembrar que quando a gente calcula a nossa participação, a gente pode levar em conta também todos os animais que a gente cria para nos sustentar. Então, a participação desse mundo humano, que somos nós, mais os rebanhos, etc. e tal, aí fica um pouquinho maior, mas mesmo assim é inexpressivo. O que é muito interessante, eu vou conectar isso com um artigo extremamente interessante, que ele conversa com várias coisas que a gente andou falando aqui no Radinho, que é sobre a nossa dieta paleolítica, vamos chamar assim. Eu já conheci adeptos da dieta paleolítica e, curiosamente, essa dieta paleolítica não tem nada a ver, aparentemente, com a dieta real paleolítica. Esse daqui é um paper, que é uma pesquisa que foi publicada, como é que é? Num paper publicado no anuário da Associação Americana de Antropologia Física. Os caras são da Universidade de Tel Aviv. Eles resolveram fazer um estudo para tentar entender como os humanos da Idade da Pedra se alimentavam. E como é que eles fizeram esse estudo? Juntando centenas de estudos diferentes de todo tipo possível e imaginável. Né? Analisando, por exemplo, porque, bom, como é que você vai saber que os caras comiam? Né? Você pode, por exemplo, ver como a nossa anatomia mudou. Se você olhar o nosso metabolismo, porque o que acontece? O nosso corpo, ele evolui de uma maneira muito lenta. Mesmo que a gente invente alguma coisa, que a gente descubra alguma coisa, sei lá, tecnologia, etc. e tal, isso é muito recente. O nosso corpo reflete um processo muito lento e muito longo. E a gente tem uma série de sinais no nosso corpo, nosso metabolismo, que indicam que a gente se alimentava de muita carne, ou de basicamente carne. Então, o nosso estômago é muito mais ácido do que qualquer outro primata. Isso é necessário para comer carne, sobretudo carne que já eventualmente está começando a estragar, porque a acidez estomacal, ela combate as bactérias que seriam nocivas. O tipo de célula gordurosa que a gente tem é diferente também dos primatas. Os primatas que têm uma dieta onívora, eles têm grandes células, bom, são detalhes aí. E a coisa vai, mas o que é mais interessante é que a conclusão que eles chegam, primeiro pela questão do metabolismo, segundo pela questão dos restos arqueológicos, das ferramentas que a gente usava, tudo indica o seguinte: a gente começa na nossa evolução, há 2 e tantos milhões de anos atrás, provavelmente comendo restos, carcaças de outros animais. Né? O que acontece, os grandes caçadores, leões, etc. e tal, largavam as carcaças, os ossos, a gente ia lá com ferramentas de pedra, quebrava os ossos e comia tutano. Né? Tutano que é muito energético, tem muita gordura. Então a gente começou assim, mas aí rapidamente a gente começa a evoluir para um outro passo, que é abater grandes animais. A gente descobriu muito rápido como abater animais imensos, que não existem mais. Aliás, adivinha por que não existem mais? Porque a gente extinguiu. Aliás, se você leu Yuval Harari, eu acho que é no Homo Sapiens, ele comenta isso, né? Onde quer que a humanidade tenha passado, a primeira coisa que ela faz é extinguir os grandes mamíferos, aqueles animais que são gigantescos, que são fáceis de caçar, porque eles são lentos, né? Então a gente descobriu como matar e como comer esses grandes animais, então a gente passou muito tempo comendo carne. Aí, à medida que a gente vai extinguindo esses grandes animais, as nossas ferramentas vão mudando, as nossas técnicas de caça vão mudando. E aí você começa a caçar animais cada vez menores, e aí eles percebem que algumas centenas de milhares de anos, quando provavelmente essa dieta fundamentalmente carnívora começa a ficar mais complicada, aí a gente começa a variar um pouco mais, a diversificar um pouco mais a dieta, incluindo mais legumes, mais frutas, etc. e tal. Então, a diversificação da nossa dieta é recente. E isso foi feito só por uma questão de necessidade, porque os burros aqui conseguiram extinguir absolutamente todas as formas maiores de vida. Né? Então, isso é muito interessante. A própria evolução das ferramentas que a gente usa demonstra isso. As ferramentas usadas para você processar vegetais ou para processar frutas, etc. e tal, elas são muito mais tardias, o que parece meio contraditório, né? Era uma coisa contraditória na arqueologia. Por que essas ferramentas, que em princípio é por isso, era muito mais fácil no começo você se alimentar de carne e gordura, sobretudo, do que você apelar para o buffet de saladas, por assim dizer. É extremamente interessante e acho que isso casa muito com o que a gente falou recentemente do papel do fogo, né, do quanto o fogo ajudou a gente a caçar, ajudou a gente a consumir proteína, ajudou a gente inclusive a comer vegetais que a gente não conseguiria comer. Mas o que é interessante, porque a questão, ele está contando aqui, temos que examinar a memória que está preservada nos nossos próprios corpos, no nosso metabolismo, na nossa genética e mesmo na nossa construção física, a nossa anatomia. O comportamento pode mudar rapidamente, mas a evolução é lenta, o corpo lembra. Muito interessante, eu sugiro a leitura é bacana, é curtinha. De novo, isso chama a atenção para um monte de pseudodietas completamente delirantes, inclusive a pretensão de que a gente possa ser completamente vegetariano. Isso é... eu não como carne, eu parei de comer carne vermelha há 42 anos, ou 41 anos, faz muito tempo que eu não como carne vermelha, tá bom? Então não é que eu sou um carnívoro que adora churrasco e estou defendendo por... Não, na verdade eu estou defendendo alguma... estou trazendo alguma coisa aqui que contraria, inclusive, as minhas próprias práticas, né? Não estou defendendo aqui o meu peixe, a minha vaca, o meu sei lá o quê. Não. É só para chamar a atenção para o quanto tem de mistificação e muitas dessas ideias que a gente ouve aí do pessoal do incenso e do pandeirinho sobre o qual é a dieta do paleolítico, a dieta sei lá o quê, de comer coisas cruas. Não faz o menor sentido. O que mais que a gente tem de interesse? Já que a gente está falando de arqueologia aqui, tem um artigo que apareceu em dois lugares ao mesmo tempo sobre um mapa, talvez seja o mapa mais antigo na Europa. É um mapa feito em pedra, na verdade é uma pedra grande, é cara, do tamanho de um tampo de mesa, tipo 2 metros por 1, o negócio é grande. E ele tem esculpido ou riscado na pedra linhas que fazem umas formas estranhas. O que eles desconfiam é que isso tenha sido um mapa, e eles inclusive têm fortes sinais, fortes indícios de que isso seja um mapa de uma região específica da Bretanha, na França, né, porque é onde foi encontrado também essa pedra gigante. Eles conseguem associar alguns desses desenhos na pedra, e é muito impressionante, porque deve ter dado um trabalho danado você marcar dessa maneira. Né, um mapa é tão sofisticado, eles conseguem com 80% de chance, né, de acerto, associar isso a uma região existente da Bretanha. De quando que é esse mapa? Alguma coisa como 1.700 anos antes de Cristo, a idade do bronze. Né? Faz muito, muito, muito tempo. Achei interessante essa história. Tem, já que eu falei aqui de algumas coisas culturais, a gente sempre vê essas coisas culturais do ponto de vista meio anedótico, pitoresco, mas algumas coisas são simplesmente, nem sei que palavra usar aqui, elas são revoltantes. Né? Tem uma tradição, sobretudo no norte da África, no Egito, países muçulmanos, o Egito é um dos campeões dessa história, em que as meninas, antes de entrarem na adolescência, elas são mutiladas. A palavra é isso, elas são mutiladas. E aqui tem um artigo na BBC Brasil contando vários testemunhos, vários depoimentos de mulheres, sobretudo no Egito. Isso está oficialmente proibido recentemente, muito recente. Proibiram, mas cara, continua sendo executado por baixo do pano. A questão é a seguinte, uma mulher só é considerada assim digna de casamento, ou casável, vamos considerar desposável, não sei se tem uma palavra para isso, se ela tiver sido mutilada. A mutilação, no que consiste a mutilação, e agora as meninas vão provavelmente ter calafrios no fundo da espinha, significa com algum tipo de ferramenta de corte, com gilete, mutilar os órgãos genitais da mulher. A parte externa, os lábios, o clitóris, ok? Ok, isso é mutilado, é cortado e jogado para as galinhas. Aliás, uma das moças ali nunca mais conseguiu comer frango, adivinha por quê? Então, as meninas com 9, 10, 11 anos, elas são seguradas à força, e quem faz isso? São os homens, a opressão masculina? Não, são as próprias mulheres. As mães fazem isso com as filhas. Elas chamam lá uns urubus, lá umas profissionais do ramo, né, que vão segurar as meninas e fazer uma mutilação ali em condições super precárias. Muitas meninas morrem, muitas ficam traumatizadas, e segundo esse pensamento, vamos chamar assim, essa cultura, não é? O que acontece é que isso torna as mulheres mais limpas e, na verdade, mais decentes, porque, em princípio, está tirando delas a possibilidade do prazer. Então, uma mulher mais decente, mais digna, é uma mulher mutilada. E isso ainda existe. Eu sei que é um tema completamente arrepiante, mas eu fico feliz que a BBC tenha tido a coragem de expor várias histórias, de trazer isso à tona. Isso é tão inimaginável, é tão completamente bárbaro, e sobretudo é feito por mulheres, vale a pena dar uma lida, realmente de arrancar os cabelos. Aliás, eu tenho que, falando ontem nessa história de voice chat, etc e tal, eu quero, o episódio do Radinho de ontem foi feito ao vivo, mas tem uma coisa maravilhosa para celebrar. Acho que eu vou pegar uma coisa inspiradora aqui para compensar um pouco essa barbárie. O que acontece? com essa história de fazer transmissões ao vivo, usando o Telegram, eu comecei uma série de conversas semanais que eu estou chamando de Papo Raríssimo. E que, obviamente, eu não sabia o que fazer com isso, não tem planejamento nenhum, eu simplesmente abri o microfone e vamos ver o que acontece. E na última sexta-feira, eu tive o privilégio de ouvir histórias maravilhosas de um raríssimo, Edu Mancebo, que contou do trabalho dele de inclusão social e profissional de autistas usando tecnologia. Ele me contou isso no Papo Raríssimo, eu fiquei tão empolgado, eu falei, cara, isso merece um episódio do Vamos Falar Sobre o Impacto, que é um projeto que eu criei lá atrás, para tentar chamar a atenção para histórias de pessoas que estão fazendo coisas que fazem diferença, que têm impacto. Ele topou, e ontem a gente fez um papo ao vivo. Vale a pena compartilhar com vocês que toda vez que eu faço esse tipo de conversa ao vivo, eu não combino o jogo, eu não combino nada, a conversa não tem nenhum tipo de preparação, a conversa não tem nenhum tipo de roteiro, então o que acontece ali é legal, porque mantém a surpresa, a espontaneidade, a coisa aleatória, não é? E a conversa com o Edu foi maravilhosa, eu acho que até agora foi o episódio mais popular, não tem nem 24 horas, ele já está com um montão de views. Então, se vocês tiverem tempo, por favor, separem um tempo para assistir, porque as histórias que o Edu conta são absolutamente inspiradoras, muito emocionantes, é de tirar o chapéu. Eu fiquei muito feliz. Eu já até podia encerrar o radinho por aqui, porque vai ser difícil eu ter alguma coisa mais legal do que essa para contar. Mas, por favor, assistam. Eu teve uma coincidência, porque quando o Edu apareceu no Papo Raríssimo para contar essas histórias, era o Dia Internacional da Consciência do Autismo. Eu sabia disso porque eu não tenho nenhuma proximidade com esse tipo de história. Não tem ninguém próximo de mim, né? Eu nunca convivi com isso. Mas acontece que de manhã, eu acho que eu até tinha comentado aqui no radinho, eu retuitei um post da Greta Thunberg em que ela fala sobre a condição dela. Ela tem Asperger, que é uma condição dentro do espectro do autismo, que tem uma série de caras. Bom, ela está dentro dessa condição, que o Edu até me explicou que isso já não é mais um rótulo que as pessoas usam, mas é que já está bastante consolidado, mas clinicamente os profissionais não usam mais essa classificação de Asperger. Mas eu fiquei feliz com o fato da Greta Thunberg chamar a atenção para a própria condição, inclusive com bastante orgulho, né? Eu comentei isso no Papo Raríssimo, aí o Edu contou essa história, então, e aí era o dia de consciência do autismo, o Edu contou essa história, então a gente fez esse episódio do Vamos Falar Sobre Impacto na Semana da Consciência do Autismo. Então foi uma série de coincidências que eu achei muito, muito felizes e espero que vocês tenham tempo de assistir, espero que vocês compartilhem, porque o que acontece é que essa é uma condição que pode acontecer em qualquer lugar, né? Que você tem jovens, crianças, adolescentes, adultos espalhados pelo Brasil todo, mas os recursos de tratamento, a consciência, não é distribuída da mesma maneira, certo? Então, provavelmente deve ter gente padecendo ou sofrendo inutilmente porque em torno dela não tem uma rede de apoio, não tem profissionais, não tem uma consciência maior. Então vale a pena a gente chamar a atenção disso, divulgar isso ao máximo, porque a gente que vive aqui nos grandes centros, a gente fica meio mal acostumado, né? A gente perde um pouco a referência. Bom, vamos lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Celebremos, acho que eu vou pegar uma champanhe ali na geladeira, por que não uma Veuve Clicquot, né? Por que não, sei lá que outra coisa cara que tem, para comemorar que o Brasil tem 11 novos bilionários no ranking mundial da Forbes. Não é maravilhoso? Você não fica feliz que no meio da pandemia, que está todo mundo aqui vendendo almoço para pagar o jantar, está todo mundo aqui se desfazendo já de patrimônio, todo mundo aqui sem saber como que você vai pagar as contas no final do mês, tem 11 novos brasileiros bilionários, o cara da XP, não é? Que coisa bacana, fico super feliz. 11 novos bilionários no ranking mundial, mas isso na verdade faz parte de um fenômeno maior, né? Vamos todos celebrar como espécie, né? Como humanidade, o fato de que você tem hoje 2.755 bilionários, né, e que no último ano a fortuna, esse ano, que foi um ano super promissor para todo mundo, né, um ano maravilhoso, foi bom para você? Para mim não, né, para mim efetivamente acho que a única coisa boa, tirando a parte afetiva, claro, a única coisa boa foi acho que o radinho, esses projetos da gente aqui. Mas o que acontece é que os bilionários, vamos pensar no Jeff Bezos, no Elon Musk, né, no Bill Gates, eles ficaram 8 trilhões mais ricos. 8 trilhões mais ricos. Tá bom? Ok? Gostou? Quer um pouco de champanhe, então? Quer um pouco de caviar, talvez? Por que não, não é? Pois bem, isso é muito interessante. Isso é uma das coisas que mais me desconcerta, o quanto que a tecnologia, que em princípio, agora estou lembrando do Edu Mancebo, que usa a tecnologia, puxa, de uma maneira que empodera, né, que aumenta a autonomia, que aumenta a autoconfiança, né, que aumenta a chance da pessoa, puxa, conseguir levar uma vida digna, essa mesma tecnologia provocou uma desigualdade simplesmente abissal, simplesmente colossal, nem tem adjetivo para isso. 8 trilhões a mais para os bilionários. Bom, então vamos falar, já que a gente está metendo o pau aqui no capitalismo, vamos falar de um país comunista, não é? Aliás, por que a China se chama de comunista? Ela tem bilionário à beça, eu não consigo imaginar, os caras gastam que nem uns loucos. Não sei, acho que a única coisa acho que é a burocracia do Estado, acho que a única coisa ali que tem minimamente semelhança ou essa mania de querer planejar, mas por que que ainda tem os bolsonaristas que acham, bom, cara, que delírio. Mas o que acontece é China sendo China, algumas marcas americanas, tipo Nike, essas marcas assim, resolveram denunciar a exploração de trabalho escravo na China da minoria uigur. Eu já falei bastante aqui sobre os campos de concentração, os campos de reeducação, essa limpeza étnica que a China está fazendo, que é medonha, é horrorosa, é imperdoável, com uma minoria uigur, não é? E que esses caras estariam sendo usados, inclusive, como mão de obra barata para produzir coisas para exportação. Então, o que acontece é que algumas marcas se pronunciaram a respeito, olha, a gente não quer comprar algodão feito com trabalho escravo dos uigur. E o que que a China fez? A China, e é completamente surreal isso, parece 1984, George Orwell, numa segunda versão. O que acontece? Programas de televisão na China, eles têm lá reality shows, né, tipo os Big Brother chinês, programas de concursos de jovens e tal. De repente, os episódios começaram a atrasar. Por quê? Porque em todos esses episódios, que a garotada lá, os atores, os personagens, estavam usando roupa que tinha logotipo de marca, tipo uma camiseta da Nike, um tênis da Adidas, tudo isso foi borrado digitalmente, né? Eles tiveram que todos os programas para justamente protestar, boicotar essas marcas. Ah, essas marcas estão falando mal da China? Então tá bom, toda vez que elas aparecerem na televisão, o logotipo vai ser borrado manualmente. O que deve ser patético, você assistir lá uma imagem maravilhosa de 4K com um borrão onde era a camiseta, um borrão onde era o tênis, um borrão onde era a bolsa. Isso é a China sendo China. Eu achei bastante singular, para dizer o mínimo. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Sons da Floresta eu já comentei. Tem uma história que é interessante. As duas dizem respeito à inteligência artificial. Acho que é uma boa maneira da gente encerrar, talvez, o radinho de hoje. O que acontece? Uma delas é uma reportagem sobre o quanto inteligência artificial elas podem estar sendo deseducadas ou elas podem estar sendo educadas da maneira errada simplesmente porque elas estão tomando como base informações que têm erro. Acontece o seguinte, quando você cria lá um robô, um algoritmo, seja o que for, por exemplo, para reconhecer imagens, tá bom? Ó, eu criei uma coisa nova aqui para reconhecer imagens. Você tem que treinar. E para treinar, você tem ali uns pacotes de dados. Ó, aqui tem, ó, você quer treinar? Aqui tem um pacote com zilhões de imagens e todas elas etiquetadas. Então tem uma foto lá de um cachorro, está escrito embaixo cachorro. Tem uma foto de um gato, está escrito embaixo gato. Pô, isso é uma mão na roda, porque ele já treina com as coisas que... Só que o que eles estão percebendo é que esses conjuntos de dados que são usados para treinar as inteligências artificiais, não só para treinar, até para avaliar se elas estão funcionando direito, esses conjuntos de dados têm erro. Então tem uma imagem de um cogumelo lá escrito colher, tem imagem do não sei o que escrito, tipo, mais ou menos 10% das imagens estão completamente zoadas, que é o termo técnico e científico para esse tipo de engano. Pois bem, quando você treina um robô, e até quando você vai, olha, eu quero ver se o seu robô funciona, ó, vamos testar com esse conjunto de imagens aqui. Mas se o conjunto de imagens tem erro e o robô tira 10, qual é a conclusão sobre o robô? Que, na verdade, ele não entende tanto assim. Muito interessante, é uma denúncia que afeta praticamente todo mundo, tem dicas aí, isso é um artigo dentro do próprio Technology Review do MIT, tá bom? É uma boa leitura. Mas aí eu vou pular disso para um outro artigo muito interessante, uma notícia que saiu hoje também. A questão é a seguinte, é uma questão bastante, assim, nebulosa, vamos dizer, opaca. O que acontece é que muito recentemente, dois profissionais do Google, são duas mulheres, se não me engano, que trabalhavam justamente no time de ética, vou repetir, ética da inteligência artificial do Google. Eles tinham lá um programa para garantir que a inteligência artificial fosse ética. Duas meninas foram demitidas. Uma foi demitida porque resolveu se contrapor, e a outra foi demitida porque começou a tentar ajudar a outra e tentar prolongar um pouco o trabalho da que foi demitida. As duas foram demitidas, o que não é um bom sinal, não é muito bom quando uma empresa demite alguém no comitê de ética, não é? Ainda mais ética da inteligência artificial. Mas o que acontece é que agora mais um figurão aqui, mais um líder das pesquisas do Google pediu as contas. O cara chama Sammy Bendel. Ele monitorava esse grupo de ética, né? Ele pediu as contas, porque ele não concorda. Isso não é bom. Eu estou sempre falando aqui do Facebook, porque o Facebook notoriamente o final dos tempos, é a coisa mais nefasta que já aconteceu, né, nas últimas décadas. Pois bem, o Facebook, né, a gente esquece um pouco do próprio Google. Vamos lembrar que o Google já é uma empresa que já está ficando velha, de uma certa maneira, ela já não é uma startupzinha, né, já é uma grande corporação, com todos os problemas de uma grande corporação. Acho que a fase heróica, a fase cowboy, a fase idealista já passou faz tempo, né, e está mais do que na hora da gente começar a cobrar se os caras realmente, né, e aí, eles seguem aquela história de não vamos fazer o mal, etc e tal. Pois bem, tem sinais aí, bastante, tem pequenas trincas, né, nesse negócio de vidro, mostrando que não é tão fácil assim você tentar fazer ou trazer conversas sobre ética dentro do próprio Google. Eu nunca trabalhei, aliás, o Facebook, eu já comentei recentemente com vocês, me ofereceram uma vaga, eu recusei por questões éticas e recusei mesmo. Eu estou precisando de trabalho, estou precisando de dinheiro, mas eu recusei. O Google, se aparecesse uma vaga no Google, eu lembro que eu me candidatei há bastante tempo, acho que foi 2007, eu me candidatei a uma vaga, na época era uma vaga para o YouTube, e eu avancei bastante no processo seletivo, acabei sendo gongado na etapa final, fiquei chateado, sempre que eu achei que seria interessante trabalhar no Google, nunca consegui, provavelmente, certamente por falta de mérito, ou talvez porque eu falhei demais, os caras devem ter ficado assustados, mas hoje eu fico pensando duas vezes, como é que deve ser trabalhar dentro do Google, até que ponto você tem liberdade. Deixa para lá. Na verdade, eu ouvi, e vou contar uma história pessoal, eu ouvi recentemente de uma recruiter, eu falei, olha, você dificilmente conseguiria ser selecionado para o Google, porque você é muito vocal, você tem muita visibilidade. Né? E isso não é uma coisa que o Google aprecia, ele não gosta de visibilidade, ele não gosta de quem é muito vocal. Né? Eu falei, ok, obrigado, né? Porque eu estava achando que o meu problema era burrice, que eu era meio burro, né? Mas se for só isso, se for esse meu defeito de fábrica, de realmente falar demais, ou de ser muito visível, falei, não, lá o negócio é mais colaborativo, é uma coisa mais apagada, é como se fosse uma grande colmeia, é como se fosse um grande formigueiro, não tem espaço para pessoas que se destacam muito do ponto de vista né, de se expressar, etc. Então eu falo, obrigado, vou tentar mudar a medicação. Caríssimos, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Realmente, assim, se eu tivesse uma coisa só para comentar com vocês hoje no Radinho, além do cuidem-se, por favor, porque essa pandemia está completamente fora de controle, nós estamos num Titanic sem bote salva-vidas, além disso, é claro, né? Eu recomendaria ouvir com muito carinho as histórias, o depoimento, a história de vida do Edu Mancebo no episódio que eu compartilhei ontem. Olha, não estou brincando, quando eu comecei essa história do Vamos Falar Sobre Impacto, eu sempre me perguntei, puxa, qual vai ser o próximo episódio? Será que eu vou encontrar gente com histórias legais? Eu não quero fazer um negócio que seja chapa branca, eu não quero ficar puxando o saco de quem vive de... Não. Eu quero achar histórias que sejam realmente... não só me inspirem, mas como mereçam ser compartilhadas para que inspirem mais pessoas. Né? E eu acho que se em algum momento eu conseguir isso nos últimos 20 anos... foi ontem com essa entrevista com o Edu, eu acho que ela traz várias coisas aí, não só uma questão de dedicação pessoal, de postura, mas também de valorização de uma coisa que eu acho simplesmente fundamental nos tempos de hoje, a conexão entre o conhecimento técnico e científico e o aspecto humano, o aspecto social, o aspecto de solidariedade, o aspecto de diferença, o aspecto de tolerância, o aspecto de florescimento. Eu falei, Edu, você é um jardineiro, você está fazendo com que pessoas floresçam. E essa ideia do jardineiro e como criar condições para que as pessoas floresçam é uma coisa que me apaixona faz bastante tempo. Então, eu estou super realizado, eu espero que vocês gostem também. Edu, agradeço nominalmente aqui, publicamente, parabéns, agora você levantou a barra, agora nem sei como é que eu vou achar alguém tão interessante assim para a próxima conversa. Caríssimos, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.